Educação respeitosa sem segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
E hoje o tema é Dia do Meio Ambiente, um tempo na natureza como ferramenta vital de cuidado com a saúde emocional e relacional das famílias.
Na correria do dia a dia, entre compromissos profissionais, tarefas escolares, telas e pressões sociais, muitas famílias se sentem desconectadas, não apenas entre si, mas também de algo essencial, a natureza. No entanto, é nesse reencontro com o mundo natural que pode residir um antídoto silencioso e poderoso para as tensões modernas. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental e escritora do livro Área Encontra Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, proponho uma reflexão sensível e prática sobre o tempo na natureza como uma ferramenta vital de cuidado com a saúde emocional e relacional das famílias. Desde que nascemos, somos seres sensoriais. Nosso cérebro se desenvolve em resposta aos estímulos do ambiente. E os sons da água corrente, o cheiro da terra molhada, o toque do vento no rosto e a visão de um céu aberto comunicam algo profundo ao nosso sistema nervoso: segurança e pertencimento. Do ponto de vista da neuropsicopedagogia, esse contato direto com o ambiente natural estimula o sistema límbico, especialmente as áreas ligadas ao prazer, à regulação emocional e ao vínculo afetivo. Pesquisas demonstram que crianças que passam mais tempo em ambientes naturais apresentam menores níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhor concentração e maior autorregulação emocional. Não é à toa que terapeutas ao redor do mundo têm recorrido a práticas como banhos de floresta, shirin-yoku, hortas escolares e trilhas sensoriais como instrumentos terapêuticos para crianças com ansiedade, transtornos de atenção e até dificuldades de aprendizagem. Quando falamos em educação respeitosa, falamos de conexão, escutativa e presença. E a presença verdadeira, aquela em que os olhos se encontram, os corpos se acolhem e os sentimentos são validados, muitas vezes só pode florescer quando saímos do modo automático e desaceleramos. A natureza convida a pausa. Não há urgência em uma folha que cai, nem pressa no desabrochar de uma flor. Ao levar nossos filhos para um parque, uma trilha ou mesmo para brincar na praça do bairro, estamos ensinando com o corpo o valor da contemplação, da espera e da escuta do mundo. E, de forma quase mágica, a escuta da natureza se transforma também em escuta interna. A criança que sobe na árvore e sente o vento no rosto começa a se perceber como parte do mundo e não como alguém que precisa controlá-lo. Os adultos que se permitem deitar na grama junto com seus filhos abrem espaço para o brincar livre, a conversa espontânea e o vínculo sem cobrança. Famílias que incorporam momentos ao ar livre na rotina costumam relatar uma melhora significativa na convivência, menos conflitos, mais cooperação e maior tolerância ao erro. Isso acontece porque a natureza regula o tônus do sistema nervoso autônomo, diminuindo a predominância do estado de alerta, luta e fuga, e favorecendo estados de relaxamento, abertura e curiosidade. Do ponto de vista da educação emocional, isso é ouro. Como educadora parental, sempre digo que não podemos ensinar calma aos nossos filhos se vivemos constantemente em tensão. E não há calmante mais acessível e potente que uma boa caminhada ao ar livre, um banho de chuva inesperado ou um piquenique embaixo de uma árvore. A calma se aprende na prática. E o ambiente natural é um professor generoso. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, precisamos também olhar para o futuro com responsabilidade. Que infância estamos promovendo? Uma infância de telas, concreto e estímulos artificiais? Ou uma infância de terra, céu e liberdade? É urgente entender que preservar a natureza não é apenas um gesto político ou ecológico, mas também um gesto profundamente humano e educativo. Cada vez que levamos nossos filhos para um passeio no parque, não estamos apenas promovendo saúde física e emocional. Estamos formando cidadãos que respeitam o ciclo da vida, compreendem a interdependência entre os seres e sentem empatia não só pelos humanos, mas por todo o planeta. É nesse ponto que a educação respeitosa e a ecologia se encontram, no reconhecimento de que somos partes de uma teia viva e complexa, onde o cuidado com o outro, seja uma criança, uma árvore, um rio, é um ato de amor e consciência. Mesmo para famílias que vivem em grandes centros urbanos, é possível e necessário cultivar esse vínculo com o mundo natural. Aqui vão algumas ideias práticas. Troquem ao menos uma vez por semana o shopping pelo parque. Observem juntos as árvores, as cores, os cheiros. Façam silêncio por alguns minutos. Escutem. Mesmo em pequenos espaços, cultivar temperos ou flores é um exercício diário de paciência, cuidado e conexão com o ciclo da vida. Permita que seu filho se suje, invente jogos com gravetos, corra descalço. Essa liberdade corporal favorece a autoestima e a autonomia. Leve um livro infantil para ler sob uma árvore. Transforme esse momento em ritual. A natureza favorece a escuta e amplia o encantamento da narrativa. E aqui eu sugiro o meu livro infantil, Ar Encontra Calma. É uma ajuda para encontrar a calma nos momentos de raiva. E por fim, escolha um dia do mês para fazer um retiro verde, sem telas, com um lanche simples, talvez em uma trilha leve, um piquenique ou até um dia de plantar algo juntos. A vida moderna nos afastou da natureza, mas o corpo e o coração continuam a ansiá-la. Para quem educa com respeito, sabe-se que a escuta ativa, o vínculo e a empatia não se aprendem em discursos, se aprendem na vivência. E a natureza nos oferece exatamente isso: presença, tempo e silêncio fértil. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, deixo um convite a todas as famílias: voltem à natureza, mesmo que aos poucos, mesmo que num quintal pequeno ou numa praça escondida. O que importa não é o tamanho do espaço, mas a qualidade do encontro. Vamos ensinar nossos filhos a amar o planeta, começando por sentir-se parte dele, e que ao cuidarmos da terra, possamos também cuidar do nosso lar interior com calma, presença e afeto. Reflita e me conta se esse nosso papo de hoje fez sentido para você. Me respondam no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui na rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa, sem segredos, porque educação respeitosa promove saúde. Te encontro aqui. Até o próximo sábado.
Muito bem. E a gente fala do meio ambiente porque é muito importante que uma criança tenha consciência do meio ambiente. Como a Thaisa mesmo falou, quando a gente tem essa noção que a gente está nesse mundo e que a gente precisa cuidar do nosso bem-estar, a gente entende que o meio ambiente faz totalmente parte disso, principalmente a gente que está na Amazônia, é algo para se refletir ainda mais. E a gente precisa alertar as crianças e fazer isso um estudo diário.